fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que não se perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Palavra da Salvação. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, qual é a vontade de Deus? Essa pergunta ajuda a penetrar nesse texto tão rico. Ele que é o pão da vida, que mata a nossa fome de Deus, de sentido, e que nos convida também a matar a fome de pão daqueles que não têm o pão material, não têm sequer o necessário para viver. Esses dias ouvi uma frase tão bonita: aqueles que têm fome de Deus são chamados, então, a matar a fome daqueles que têm fome de pão material. Essa é a nossa missão: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas Jesus vai dizer, se apresentando como o pão da vida, que ele veio para acolher a todos. Ele não afasta ninguém, e para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade de Deus, eu respondo, é que ninguém se perca. Deus não se alegra com o fracasso de ninguém, não se rejubila com o pecado, com a iniquidade de nenhum de seus filhos. Nós, às vezes, somos tentados a fazer isso. Às vezes, celebramos o fracasso alheio. Às vezes, nos alegramos com a derrota de alguém, com o fracasso ou com a queda de alguém que caminha ao nosso lado, porque carregamos a marca do pecado. Mas Deus não. Deus se alegra quando o pecador se converte, se levanta e reassume então a sua vida. Peçamos ao Senhor então, amados, nessa tarde, que nós possamos fazer a sua vontade e não a nossa vontade. A nossa tendência é fazer a nossa vontade, é permanecer na nossa zona de conforto, é fazer aquilo que é conveniente. Mas o que Jesus pede é que nós descubramos qual é a vontade do Pai e procuremos adequar a nossa vida a essa vontade. E a vontade do Pai é que todos se salvem. É que nós trabalhemos para que o nome do Seu Filho seja conhecido, seja amado, e o Seu projeto também seja implementado no mundo. A nova civilização, a civilização do amor, o reino de Deus que Jesus vem implantar no meio de nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. E até amanhã, se Deus quiser.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Ouvimos agora o nosso bispo diocesano, Dom Disseu, trazendo então a reflexão da Palavra de Deus desta quarta-feira, hoje 22 de abril, pós-feriado, hein? Como é que você tá? E esse é o programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari. É sempre uma alegria ter você aqui conosco neste momento especial de fé, nessa noite. Sempre uma companhia agradável para você, posso ter certeza disso, que é uma boa companhia, e você também é uma boa companhia aqui no programa Igreja Viva, e é fundamental a sua participação, é fundamental ter você aí do outro lado, é importantíssimo, e é com alegria, viu, alegria ter você aí conosco, rezando, interagindo, participando, às vezes em silêncio, só ouvindo aquilo que Deus tem para te dizer. Então, onde quer que você esteja nesse momento, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido aqui em nossa programação, no programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, que de ponto a ponto chega nas famílias, chega nas casas, chega nos corações. Você que está dirigindo, você que por acaso mudou a estação e chegou aqui, que bom, viu? O acaso não existe, tudo é providência de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foi graças a Ele que você chegou, que a gente se encontrou nessa noite. Então, muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Já te abraço, você sintonizado em Monte Gordo, quero abraçar seu Tonhão em Monte Gordo, ao Elbert, sempre acompanhando nosso programa Igreja Viva. Você de Simões Filho, Um abraço para Célia, comunidade Santo Antônio, sempre acompanhando. Dona Odete, a Josinete e toda a família que reza, que acompanha a Igreja Viva com fidelidade. Um abraço para Mandinha. Que bom, Mandinha, ter a sua sintonia. Nosso ouvinte de São Sebastião, o Fernando Tchê, sempre acompanhando a Igreja Viva, rezando conosco, que Deus te abençoe. Também o Hélio, a Rose, seu Cipriano, Dona Jacira, quanta gente boa que acompanha a Igreja Viva, que reza conosco. E se você tá aí ouvindo também, quer que eu fale seu nome? Eu quero saber quem é que tá ouvindo. Manda seu WhatsApp, registra sua participação. 719-8891-0595. 719-8891-0595. Faz como a Dona Zilda da Sarandi, em Candeias, o seu Firmino, que registra a participação mesmo. E diz: ó, eu tô ouvindo, eu tô aqui na escuta. Todos os dias eu ligo o rádio nesse horário pra acompanhar. Então, Deus seja louvado por isso. Também em Camaçari, os nossos ouvintes de Camaçari, viu, seu Baixinho, que nos acompanha na bomba. Um abraço para Dona Ivanize. Quanta gente que acompanha, que reza conosco aqui na Igreja Viva. Um abraço para seu Elias, a Dona Emília, a Deise no Parque das Mangabas, a Dona Ana Cleita da comunidade São José, a Lidiana Dantas, a sua mãe. Então, que maravilha, que bom. Também Dias Dávila, os nossos ouvintes de Dias Dávila, você que está nos acompanhando em Lauro de Freitas, em Mata de São João, você de Salvador, toda a região metropolitana, sente-se abraçada aqui. Um abraço bem apertadinho nesses dias que estão friozinhos, né? Os dias que chove, para e faz calor e depois faz chuva. É assim, nosso tempo é assim, nosso clima é assim. Então sinta-se abraçado, viu? Por Deus, nessa noite, nessa hora. E continua aqui na sintonia da Igreja Viva, que daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Vamos de música! Frei Gilson cantando Tu És o Centro. Uma ótima noite!
Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. Ah, é o meu prazer, é o meu prazer. Seguirei aonde for, Senhor. Tu és o centro da minha vida,
és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Os meus olhos.
Programa Igreja Viva.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Que amor é esse que sempre me espera? Que amor é esse? Nunca me esquece. Que amor é esse? Sempre perdoa. Que amor é esse? Que morreu por mim. É o seu amor. Amor.
ouvindo o programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva, ouvindo aí o Pierre Antônio cantando Que Amor É Esse? Esse é o programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari nessa noite maravilhosa. Hoje, quarta-feira, 22 de abril. Como é que você tá, hein? Como é que tá a sua noite? Que bom que você escolheu a melhor parte, escolheu ficar aqui para esse momento de fé, de alegria, esse momento de ouvir a palavra de Deus, de louvar, porque quem canta reza duas vezes, de estar mais próximo do Senhor. Então, que bom ter você aqui conosco em nossa programação de segunda a sexta, nesse horário abençoado, nessa frequência que o Senhor separou, reservou para mim e para você, para estarmos juntos, aqui. E falar em estar juntos, de celebrar a fé, vale lembrar também que começam hoje os festejos em honra a São José Operário. Então, as paróquias, as comunidades que celebram São José com novena, começa hoje o novenário em honra a São José Operário. E na Diocese de Camaçari, em especial, nós temos uma paróquia, a paróquia dedicada a São José Operário, ali na paróquia que fica no Bairro Novo, em Camaçari. Então, começa hoje e vai até o dia 1º de maio, os festejos em honra ao padroeiro, reunindo fiéis numa intensa programação de fé em honra ao Pai Adotivo de Jesus. Este ano, a festa tem como tema: com São José Operário, nossas famílias são sustentadas pelo trabalho, pela fé e pelo amor. E durante essas noites de reflexão, de celebração, os fiéis vão refletir também sobre o valor do trabalho, da vida familiar, à luz do exemplo de São José, esse homem justo, fiel, trabalhador, um exemplo a ser seguido pelos homens e também por nós, mulheres, porque o seu jeito de ser justo, de ser trabalhador, de ser dedicado, de cuidar da família, com certeza é uma inspiração para todos nós, tanto que até hoje nós celebramos São José, sua memória é lembrada e a gente para pensar, né? São José, o pai de Jesus, lá atrás, e até hoje nós estamos falando dele. Então, deixou esse legado bom, esse legado que é um exemplo, que possamos, então, a partir do exemplo e do testemunho dos santos, buscar também viver essa vida de santidade, essa vida de retidão, fazendo aquilo que precisa ser feito, gente. Cuidando da família, trabalhando, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, e o resto vem por acréscimo. Vai dizer que foi fácil a vida de São José? Não foi fácil, não foi tão simples. Mesmo sendo pai adotivo do Filho de Deus, não foi uma vida fácil, não foi uma vida simples. Mas ele foi sempre fiel, Então possamos ser iluminados pelo exemplo de São José. Então você que está em Camaçari, está na região do Bairro Novo, você que é devoto de São José também, convidado a participar, de 22 a 30 de abril, então todos os dias, 18h30 acontece o Santo Terço e logo após o terço tem a novena às 19 horas na Igreja Matriz, ali no Bairro Novo, em Camaçari. Então, ao longo desses dias, além do novenário, também vai ter uma programação especial. Por exemplo, no dia 25 de abril, próximo sábado, 10 horas da manhã vai ter a missa com as crianças. E à tarde, às 17 horas, vai ter um encontro com os jovens. E esse encontro vai ter a presença do missionário Henrique Lacerda. Então vai ser um momento muito especial. Então já vai para o encontro com os jovens às 17 horas e fica até o horário do novenário. E nesse dia o terço será animado pela juventude e depois haverá a novena. Vai ser muito bonito, próximo sábado. Já no domingo, dia 26 de abril, vai ter às 8 horas da manhã a missa com o São dos Enfermos. Então, se você tem alguém em casa que está idoso, que está doente e que tem essa possibilidade de levar até a igreja, então no domingo, dia 26, vai ter a missa dos enfermos, com o São dos Enfermos, às 8 horas. E claro, além da programação habitual do dia, com terço e com novena no período da noite. O dia festivo, 1º de maio, dia dedicado a São José Operário, próxima semana, né? Dedicado a São José, dia do trabalhador, feriado. Então vai ter a alvorada festiva de manhã e às 16 horas a Santa Missa Na verdade, às 16 horas haverá a procissão saindo do Novo Mix ali no Limoeiro e segue até a Igreja Matriz, onde vai acontecer a Santa Missa presidida por Dom Disseu. Então fica aqui esse convite para você participar dos festejos em honra a São José Operário. Este ano trazendo a temática com São José Operário, nossas famílias são sustentadas pelo trabalho, pela fé e pelo amor. Então fica aqui este convite para que você participe, então, dos festejos em honra a São José Operário. Convite feito, tá bom? E falar em convite feito, continuo convidando aqui, porque nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade e precisamos cuidar também da nossa saúde, do nosso físico, não é verdade? E a Paróquia Santana, em Camaçari, a Paróquia Senhora Santana, está promovendo o Treinão da Vó, uma iniciativa que promove aí a prática esportiva, também a interação com a comunidade, aquele momento de confraternização, e você, através desse treinão, também favorece a evangelização, porque ajuda na realização dos encontros que a paróquia vai realizar ao longo desse ano 2026, o Encontro de Casais com Cristo e o Vinde Vede, que é o Encontro para a Juventude. Então você já pode começar a dar seus passinhos, a fazer sua caminhada e se preparar, porque no dia 31 de maio é o Treinão da Vó, saindo em frente à Paróquia Senhora Santana na Glebá, e as inscrições já estão disponíveis para você. Então você pode já fazer a sua inscrição. Procura a Secretaria Paroquial, é um treinão solidário. Então, com esse propósito especial para arrecadar fundos para que os jovens possam realizar o seu encontro, os casais possam realizar o seu encontro e ali também ter essa experiência com Deus, como é importante, proporcionar também para eles, favorecer essa evangelização. E ao participar do Treinão da Vó, você corre, caminha e ajuda esses dois movimentos a acontecer então o seu evento neste ano e alcançar mais pessoas também, né? Que outras pessoas possam fazer essa experiência de Deus, principalmente os nossos jovens e os casais, porque o casal que reza junto consegue também fazer com que a família seja alcançada por essa graça. Então, cada passo seu vira bênção para a juventude, vira bênção para a família. Então, fica aqui esse convite para você participar do Treinão da Vó. E você pode também fazer a sua inscrição através do Instagram, tá bom? Então procura no Instagram, Treinão da Avó, tudo junto, Treinão da Avó, que ali você vai conseguir perceber a divulgação do evento, vai ter o link da inscrição e você vai apoiar a evangelização também nessa iniciativa tão bonita, na prática esportiva e também apoiando a evangelização. Como é bom, né, gente? Vamos ajudar e fazer com que... Tá tão em alta essa questão de caminhada, de corrida, então é uma oportunidade, né? Você que gosta de correr, já se inscreve para que possa, então, participar do Treinão da Vó e favorecer aí a evangelização e apoiar esse movimento do SCC e também do Vinde e Vede, para os casais e para os jovens. Também neste mês de abril, as inscrições para a Escola Diocesana de Aprofundamento na Fé estão abertas, especificamente porque cada mês um módulo diferente, uma temática diferente que você pode estudar de forma individual, então de acordo com o tema que você se identifica. E no mês de maio o tema será a vida sacramental. Então as inscrições estão abertas, as aulas acontecem na modalidade online. E este mês de maio será com o Padre Luiz Felipe Montesinos, ele que é pároco da Paróquia Senhora Santana. Então, as aulas acontecem todas as terças-feiras. Então, ao longo do mês de maio, durante o mês de maio, você vai poder participar. São 5 encontros, de 7 da noite até as 9 horas. E será um encontro, assim, repleto para que você possa se aprofundar nos sacramentos da Igreja Católica, tá bom? Então, as inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp. Anota aí o WhatsApp, porque aí você consegue fazer a inscrição na Escola Diocesana de Aprofundamento na Fé. O número é 719-9349-5085. 99349-5085, tá bom? Faça a sua inscrição para participar e viver, então, a Escola Diocesana na Fé, especialmente nesse mês, trazendo essa temática dos sacramentos, tá bom? E no próximo dia 25 de abril, minha gente, vai ser o encontro dos coroinhas. Será que tem coroinhas na escuta? Próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã, todos os caminhos levam os nossos adolescentes, nossas crianças, os nossos jovens para a experiência da Jornada Diocesana dos Coroinhas, que vai acontecer este ano na Cidade Santa. Então, estão realizando essa contagem regressiva. Então, a coordenação da Pastoral dos Coroinhas nessa contagem regressiva, nessa preparação para essa celebração tão importante da Jornada Diocesana dos Coroinhas. Vai ter a presença do influenciador Denis Freitas, vai ter também a presença da banda Arca da Aliança e o padre José Nilson, que acompanha, que é diretor espiritual da Pastoral dos Coroinhas, também estarão presentes. Então vai ser muito bonito, um momento muito celebrativo. A Lídia Leiva também vai estar participando. Ela é pedagoga, especialista em psicologia organizacional, estará presente também nesse momento formativo. Vai ser muito bonito, viu? Vai ser muito bonito, com a presença também da comunidade Divina Face. Ou seja, se você não for, só você não vai. Todos os coroinhas da Diocese de Camaçari estão se preparando para viver esse dia, que será muito bonito, e você é mais do que convidado a participar e a celebrar, tá bom? E nós estamos nesse tempo da Páscoa, e a gente fala de ressurreição, fala de alegria, fala de fé, e precisamos falar também de cuidado, né? Quem é que cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida, hein? Me conta, quem é que cuida de quem cuida? O próximo domingo é o Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor. E por isso, de modo especial, é dedicado para que possamos rezar pelas vocações sacerdotais, rezar pelos nossos sacerdotes. Então, desde já, faça já esse convite para que você coloque nas suas intenções de oração. Reze pelo seu padre, reze pelo bispo, possamos rezar por todos os sacerdotes, as suas necessidades, para que Jesus, bom pastor, possa também cuidar de cada um deles, possa olhar por cada um deles. E aqui na Diocese de Camaçari, no próximo domingo, de maneira especial, nós temos também uma iniciativa que visa o cuidado com os nossos sacerdotes, para o futuro. Porque hoje o nosso clero é jovem, nossos padres são jovens, mas também quando chegar a velhice, todos vão envelhecer praticamente no mesmo período. Então a gente está olhando para o futuro. Como é que vamos cuidar dos nossos padres quando eles envelhecerem? Para onde é que eles vão? Quem que vai cuidar? A igreja tem essa responsabilidade, essa missão de cuidar dos nossos sacerdotes. Então, uma vez por ano, acontece na Diocese de Camaçari essa coleta diocesana para o fundo do clero. Então, um gesto de concreto, de amor, de solidariedade, já pensando na vida, no futuro dos nossos sacerdotes. E só uma curiosidade aqui. Os padres, eles já fazem essa coleta mensalmente. Então, mensalmente, eles mesmos se ajudam, digamos assim, né? Eles mesmos já se ajudam pensando no futuro. E uma vez por ano, nós, como fiéis, somos convidados a fazer esse gesto concreto de amor e de solidariedade. Então, próximo domingo, dia 26 de abril, em todas as paróquias da Diocese de Camaçari, as coletas daquele dia serão destinadas, então, para o fundo do clero, o fundo de solidariedade do clero, com essa iniciativa de, no futuro, eles terem um lugar para estar, poderem serem cuidados também em suas necessidades futuras, com saúdes e outras demandas que são essenciais. Então, todas as paróquias da Diocese de Camaçari, no próximo domingo, vai estar com essa finalidade também de rezar pelas vocações, nesse Domingo do Bom Pastor, e também é uma oportunidade dos fiéis também fazerem parte desse ato bonito de cuidado e de amor. Os padres já fazem mensalmente, E nós somos convidados a fazer uma vez por ano essa coleta diocesana para o Fundo de Solidariedade do Clero. É um gesto que expressa nosso reconhecimento e também o cuidado, né, com aqueles que dedicam suas vidas ao serviço do Evangelho, à causa da evangelização. Tá bom? E olha, falei demais hoje, né? Vamos receber a bênção da água com o dom de seu? O nosso tempo tá correndo. Vamos aqui receber a bênção da água. Coloca esse copo com água, a sua garrafinha. E vamos juntos receber a bênção.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano Dom Disseu. Eu já te convido nesse momento para que você possa apresentar diante de Deus a sua prece e a sua intenção. E vamos juntos com o padre Reinaldo Balbino rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Felicidade. Diz um grande pensador, ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida e ouvir sua voz dizendo, nunca desista. Que a sua felicidade não resulte na infelicidade do outro, mas na comunhão de partilhar com os outros a alegria de viver. Perder os dois pés ou algum membro e não poder fazer aquilo que antes podia, não é o fim de tudo. Você pode ser útil e também feliz. Pois felicidade não é só um sentimento de bem-estar, mas é sentir-se bem por ter feito o bem sem olhar a quem. Veja o que pode fazer a partir da realidade que você é hoje. Por exemplo, certo homem sofreu um acidente e não podia se mover, ficava só na cama. Pensou que a vida tinha acabado, para ele e para muitos seria melhor ter morrido do que ficar daquele jeito. Mas um dia ele teve uma ideia e resolveu decorar os telefones e endereços de emergências, hospitais, bombeiros, polícia e outros, e colocou uma central de telefones à disposição da população, atendendo gratuitamente a uma imensidade de telefonemas e salvando milhares de vidas. Em cima de sua casa tinha um letreiro bem grande escrito o número do seu telefone e dizendo: ligue a qualquer hora e peça a sua emergência. Esse homem também se tornou um ótimo conselheiro espiritual. Ele próprio testemunhou que nunca se sentira tão realizado e feliz. Portanto, procure ser útil a partir de suas possibilidades e pense apelando para suas capacidades e verá que a utilidade é irmã da felicidade. Senhor, dá-nos o dom de ser feliz, não só nesta vida, mas na continuação dela. Tu nos disseste que feliz é quem tem um coração desapegado dos bens materiais. Ajuda-nos a ser assim. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Faz-nos ser sedentos de Ti, nossa maior felicidade. Que sejamos uma cidade feliz, uma felicidade. Recebam a minha bênção sacerdotal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Kelly Patrícia cantando Anjo da Guarda, e com essa canção nós ficamos por aqui. Agradeço a você pelo carinho, pela companhia e audiência. A gente se encontra amanhã, neste mesmo horário, nessa mesma sintonia. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva, realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glinvisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Quando a Neo Energia fala que faz mais por você, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a Neo Energia leva energia para quem tem um comércio e gera emprego, para quem é do agronegócio e abastece o país. E além da sua casa, a Neo Energia chega também nos hospitais, nas escolas e em tudo que é essencial para a nossa vida. Fazer mais por você é um compromisso. E ser a empresa que mais investe no setor elétrico no Brasil também é. Neo Energia, mais por você.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
A oportunidade de agregação de valor, de aumento de renda, né, que você pode trazer no âmbito da agricultura familiar.
A Feira Brasil na Mesa também celebra os 53 anos da Embrapa, uma empresa pública que desenvolve pesquisas para a agropecuária. Presidente, a gente pode dizer que a tecnologia desenvolvida pela Embrapa chega à mesa dos brasileiros?
Com certeza, né? A gente fala que não tem sentido você pesquisar se a tecnologia ela não chega, né, na mesa dos brasileiros. Quer dizer, a nossa missão é muito maior, é a produção de alimentos, mas ela só vai gerar inovação realmente quando ela chega na mesa dos brasileiros. E ali a gente tem a oportunidade de lançar algumas cultivares, né, mas trazer também outras tecnologias, como eu falei, de alimentos processados, que a gente está trabalhando, investigando na Embrapa também, oportunidades também para hoje, né, a nova geração vegana, vegetariana, além do tradicional. Então, tudo isso a gente traz e mostra quais são esses diferentes produtos, né, até uma jujuba de cupuaçu. Então, essa é uma diversidade de alimentos e produtos que a gente vai estar mostrando amanhã, e as pessoas, né, o presidente, os ministros, mas todos os convidados que participarem e visitarem a nossa feira de amanhã até sábado vão ter oportunidade de degustar isso de perto, né? Viver até essa experiência, né, muito próxima.
Então, pelo que a senhora falou, esse evento vai explorar muito a biodiversidade brasileira e também da agricultura familiar, dos povos tradicionais. Qual o objetivo de mostrar isso cada vez mais para o povo brasileiro?
É que para a gente mostrar que existe, né, aqui no Brasil nós temos aí 5 milhões aproximadamente de produtores rurais, mas 77% são pequenos, médios, agricultura familiar, e que tem grandes oportunidades, né, de negócio para o pequeno, médio e agricultura familiar. Então nós temos que fazer com que essas tecnologias cheguem até esse produtor, né? Então ali é uma oportunidade de mostrar, não só com vitrines tecnológicas, as cultivares, mas também quais são esses alimentos que podem ser geradas oportunidades de renda para o pequeno, para o médio produtor, para a agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, como, por exemplo, café robusta amazônica, entre outros.
E quem pode participar da feira? Ela vai até o dia 25 de abril, né? Vai ser aberta, tem que pagar? Como é que é?
Não, é gratuita, é para toda a sociedade brasileira, né? Especialmente aqui o pessoal do Distrito Federal, estão todos convidados, e aí, estudante, pesquisadores, produtores, né? Agricultores familiares, é importante também os parlamentares, os governantes, todos participarem, né? Para poder juntos aí, a gente transmitir também para o mundo todo a importância que é investir em ciência e tecnologia.
E a senhora falou aí de vários eventos, eventos de culinária. Quem estiver de casa, não estiver aqui em Brasília, não tem a chance de ir, vai ter alguma transmissão online? Como fazer para acompanhar?
Sim, sim, podem acompanhar no YouTube da Embrapa, nós vamos estar divulgando todo esse material, é importante. E aqueles que estiverem aí, que estiverem procurando um passeio, né, no sábado também, vai ter oportunidade, a gente, além de quinta e sexta, a gente vai estar abrindo as portas da Embrapa, Embrapa de portas abertas, para todos que quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz e desenvolve aí, né, com essa missão para o nosso país, visando cada vez mais garantir a segurança alimentar.
Tá aí no YouTube da Embrapa, Luca, vamos acompanhar.
Perfeito, vamos acompanhar. Nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Massuá, ao vivo, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Além de compartilhar a mesma língua, Brasil e Portugal têm muitos outros pontos em comum.
As relações comerciais vêm se fortalecendo com um fluxo que ultrapassa os 4 bilhões de dólares.
A migração de brasileiros para Portugal também tem sido um importante tema entre os dois países.
E para estreitar os laços e a cooperação em várias frentes, o presidente Lula esteve no país nesta terça-feira.
Portugal foi a última parada do presidente Lula na missão pela Europa, que também passou por Espanha e Alemanha. Em Lisboa, o encontro com o primeiro-ministro Luiz Montenegro reforça a estratégia do Brasil de retomar o diálogo e ampliar a cooperação com países europeus. O presidente Lula reforçou o interesse do Brasil em aprofundar as relações bilaterais e ampliar os investimentos e o intercâmbio econômico. Defendeu o multilateralismo e a paz mundial.
E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível. Esse acordo foi efetivamente uma lição. Aqueles que são contra o multilateralismo, o que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
A relação entre Brasil e Portugal também se reflete na economia. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal foi de 4,55 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão petróleo, combustíveis e aeronaves. Já o Brasil importa principalmente óleos vegetais, aeronaves e bebidas alcoólicas. Portugal abriga hoje a segunda maior comunidade brasileira no exterior. São cerca de 485 mil brasileiros vivendo no país, segundo dados oficiais. O tema, segundo o presidente Lula, também entrou na agenda das reuniões, principalmente diante das mudanças nas leis migratórias portuguesas.
Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que para o Brasil mandar gente para cá, tem vindo muita gente, já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média, que tem comprado casas aqui em Portugal, e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro.
O presidente Lula também se reuniu com o presidente de Portugal, António José Seguro, no Palácio Nacional de Belém. O encontro serviu para reforçar o diálogo institucional e discutir o futuro da relação entre os dois países. De Lisboa, em Portugal, Luciana Colares de Holanda.
O país apresentou uma queda de 75% nos casos de dengue nos primeiros 4 meses do ano.
Para o Ministério da Saúde, o resultado é reflexo das novas frentes de combate ao mosquito, como a vacinação e o uso de novas tecnologias.
E também destaque para a maior conscientização do brasileiro na luta contra o mosquito.
A dona Maria Aparecida Monteiro sabe bem o perigo da dengue. No ano passado, a aposentada de Brasília contraiu a doença, teve complicações e precisou ficar internada na UTI. Hoje, o susto virou cuidado redobrado dentro de casa.
Eu não deixo ficar água empoçada. Eu ponho água sanitária nas águas que ficam, mesmo na areia, para não gerar mosquito. Boto aqueles remédios de parede dentro de casa, porque o medo do mosquito é muito grande.
Atitudes simples, como as que a dona Maria Aparecida adotou, ajudam a explicar um dado importante. O Brasil registrou redução de 75% nos casos de dengue em 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de 227 mil casos neste ano, contra mais de 916 mil em 2025. Mesmo com os números em queda, a doença ainda é um desafio, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós, nesses 4 meses, já reduzimos em 75% os casos de dengue, comparado com os 4 meses do ano passado, que já teve uma redução no ano passado de 75% no ano em relação a 2024. Nós tivemos quase 80% de redução de óbitos, mas é ainda a endemia que mais nos desafia, e sei que está todo mundo com esperança da produção da vacina, das novas alternativas tecnológicas que nós estamos construindo cada um de vocês.
Os resultados refletem o reforço das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento, além do uso de novas tecnologias para controle dos mosquitos transmissores. Entre as estratégias estão a ampliação do uso de armadilhas para monitorar o mosquito, a liberação de insetos estéreis e o avanço da vacinação. Mais de 1 milhão e 400 mil doses já foram aplicadas em crianças e adolescentes. Para especialistas, como a doutora Marília Santini de Oliveira, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, a queda dos casos também está diretamente ligada à conscientização da população e às ações integradas entre governo federal, estados e municípios.
Quanto mais a população estiver informada, melhor para qualquer coisa, porque as medidas dependem da população fazer em casa, não é uma coisa que um ministério, uma secretaria, uma prefeitura pode ir lá e fazer sozinha, porque se a população não colaborar, não vai funcionar.
Além da dengue, o país também avançou no controle de outras doenças infecciosas. A malária registrou o menor número de casos em quase 50 anos. Em 2025, a redução foi de 15% em relação ao ano anterior, com queda também nas mortes. Reportagem Pablo Mundim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Com os impactos das fortes chuvas desde o fim de semana, a cidade de Belém teve a situação de emergência reconhecida pelo governo do Brasil.
Agora é possível solicitar ao governo do Brasil recursos para ações de defesa civil para ajudar a população que foi atingida por uma das maiores tempestades dos últimos 10 anos.
As fortes chuvas do último domingo, dia 19, provocaram alagamentos e transbordamentos.